Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Lanho.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia, eu sou a Fátima e sejam bem-vindos ao nosso Olá Vizinho de hoje, terça-feira, dia 1 de novembro. O Olá Vizinho é um programa da Rádio da Junta de Freguesia de Lanho e é feito com os residentes, trabalhadores e amigos da freguesia. E Luísa, o que é que nós temos hoje preparado?
Bom dia a todos, bom dia Fátima. Hoje vamos falar-vos deste feriado, o dia 1 de novembro. Como muitos de vocês possivelmente saberão, no dia 1 de novembro comemora-se o Dia de Todos os Santos, em honra aos santos conhecidos e desconhecidos, mártires e cristãos, heroicos, celebrados ao longo do ano.
Esta data celebra-se desde o século II, quando os cristãos começaram a honrar os que tinham sido perseguidos e martirizados por causa da sua fé. E esta data ficou também ligada à história da nossa cidade de Lisboa, já que foi precisamente neste dia que, em 1755, acontece o terremoto que destrói grande parte da cidade de Lisboa, especialmente a zona da Baixa. E atingiu também uma parte do litoral, uma grande parte do litoral do Algarve de Setúbal, e foi ainda este sismo seguido um maremoto.
Mas no nosso programa de hoje vamos ainda ter um passatempo que vai oferecer prémios. Vamos estar em entrevista com o Ricardo Clemente e a Maria Marques, diretores do Museu Quake, dedicado ao terremoto de Lisboa, e vamos falar-vos da história e origem do Pão por Deus, ou Dia do Bolinho em Portugal, uma tradição celebrada no Dia de Todos os Santos. Iremos também ao longo do programa falar-vos de famosos que fazem ou faziam anos no dia 1 de novembro.
É isso. E vamos estar então a falar-vos do Paulo Gonzo e do saudoso Carlos Paião. E para quem quer participar no nosso programa, saiba que para além do passatempo, também pode participar enviando-nos uma mensagem de voz para o 929-058-227 a desejar os parabéns a um vizinho, um familiar ou alguém importante na sua vida. E esta sua mensagem será emitida neste seu programa da manhã.
E ficamos à espera da sua participação no Olá Vizinho com uma mensagem, sugestão ou a resposta à pergunta do passatempo que iremos divulgar mais adiante.
Se quiser participar partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227 ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt. Vamos então passar à Luísa, que já está no Quake.
Fátima, estou então aqui no Quake e tenho aqui para falar comigo os fundadores Ricardo Clemente e Maria Marques. Olá, bom dia.
Olá, bom dia.
Muito bom dia.
E vou começar por perguntar, isto agora é quem quiser responder, qual é a missão do Quake?
O Quake tem uma missão que está muito clara para nós desde que começámos a trabalhar este tema. Ou seja, nós vivemos em Portugal continental, onde estamos habituados a que a nossa atividade sísmica aconteça só nos Açores, mas na realidade Portugal continental é uma zona de risco. Nós temos uma região com uma série de placas tectónicas que criam uma situação de risco em Portugal, mas com uma particularidade é que a frequência sísmica é muito baixa, ou seja, as placas movem-se de uma forma relativamente lenta, o que faz com que haja muito poucos eventos. E isto cria uma cultura em que nós achamos que isto só acontece aos outros. Portanto, quando a gente pensa ao Quake e pensa na sua missão, ela é muito clara, como eu dizia, que é: queremos que as pessoas saiam daqui com consciência do sítio onde vivem e com consciência que se devem preparar para um evento sísmico, porque a comunidade científica não tem dúvidas, um dia vai acontecer, não é uma questão de se, é quando. Pode ser de uma magnitude idêntica àquele de 1755 ou mesmo o de 1969, que são sismos grandes, ou até o de 1531, que também é um sismo que se pensa que tenha sido de grande magnitude. Portanto, aquilo que acontece aos mexicanos, aos japoneses, aos americanos, pode acontecer novamente em Portugal. E nesse sentido, e respondendo diretamente à pergunta, a missão é colocar a população portuguesa com consciência sísmica e preparar-se.
Exato. Eu tirei o curso de turismo e na altura diziam-me sempre, não se preocupem, porque de 200 em 200 anos deve haver um terremoto aqui em Lisboa. E pronto, eu fiquei à espera, 1755, 200 anos não aconteceu, mas realmente é verdade que nós temos ali uma falha e pode acontecer a qualquer momento. E quando é que vocês fundadores, Ricardo e Maria, posso-vos tratar para o Ricardo?
Sim, claro.
Sentiram a necessidade de criar este museu ou sentiram a vontade de que era necessário criar este museu?
Sim, acima de tudo sentimos mais uma vontade do que uma necessidade. Tudo nasceu há 7 anos atrás, em que nós, como apaixonados pela cidade, somos uns grandes apaixonados pela cidade e por toda a sua história, sentimos a vontade de contá-la e de transmitir todo este encanto, não só a quem vive cá, mas também a quem nos visita. E de muitas viagens que fizemos, fomos nos inspirando em alguns equipamentos que íamos vendo lá fora, que contavam episódios da sua história. Por exemplo, Londres, posso dar o exemplo, Londres tem o London Dungeon, em que conta o episódio do Jack, o estripador, também do incêndio de Londres. E nós pensamos, por que não ter um espaço em Lisboa que conte um episódio importante que tenha tido um grande impacto da nossa história. Entre alguma pesquisa, não foi muito difícil chegar ao tema do terremoto de 1755. E porquê? Porque este tema é um tema que tem uma elasticidade enorme, desde a história à ciência, à parte até urbanística da cidade. Conseguimos transmitir todos estes conhecimentos e com uma vertente que é transversal a isto tudo, que é alguma emoção, ou seja, até não é alguma, é bastante emoção, que é uma forma que hoje em dia nós achamos que prendemos até mais a atenção de quem nos visita, dos visitantes. Nós gostamos de nos considerar um museu moderno, um museu do século XXI, que tem todos estes ingredientes e que de alguma forma consegue atrair mais a atenção das pessoas, basicamente é isso.
A Maria estava aqui a falar, eu realmente achei isso muito, muito interessante, eu quando visitei, e acho que esta dinâmica toda que tem é importantíssima, porque a pessoa fixa muito mais, prende muito mais a atenção se nós estivermos em interação com a própria exposição, não é? Do que se estivermos só a ler uma placa ou a, não é?
E esta experiência, que é uma experiência de 1h40, é uma experiência que desperta todos os sentidos. Nós conseguimos sentir, nós conseguimos sentir também os cheiros, conseguimos ter
o calor, que eu também...
Exatamente, o calor. Posso lhe dizer que na igreja tem a sensação de adrenalina. Não queremos de maneira alguma transformar isto numa montanha-russa, não é isso que se pretende, não é, queremos, nem queremos também assustar, lá está, vai sempre bater no que o Ricardo acabou de dizer, que é alertar para que as pessoas estejam preparadas e que saiam daqui não só com alguma percepção do que é que pode ter acontecido, não de forma assustadora, não de forma, enfim, aterradora, mas sim o que é que eu posso fazer individualmente em casa para estar preparado para uma situação destas.
Exatamente, eu acho que isso responde bem à pergunta que eu ia fazer a seguir, que era o que é que os visitantes podem encontrar quando visitam o Quake, e isso é um bocadinho além disso que estive a falar, também, não sei se o Ricardo quer acrescentar.
Sim, é um reforço no fundo do que estamos a dizer, portanto toda a experiência, ela tem uma imersividade muito grande, ou seja, uma boa metáfora, uma boa comparação é muito difícil descrever o que é o Quake sem o visitarmos. Se fosse um museu tradicional, nós estaríamos aqui a descrever o acervo que temos ou a história que queremos contar e era fácil de explicar. O Quake não, o Quake é uma coisa tão inovadora, tão diferente, que tem que se experimentar para se perceber o que é. Mas a melhor forma de o descrever é como se nós estivéssemos num filme e entramos no filme como se fôssemos um personagem. E ao longo de 10 salas, com muita imersividade, que usamos muitos efeitos especiais, máquinas de cheiros, máquinas de vento, máquinas de calor, simuladores, muita informação, o próprio som, toda a componente multimédia faz-nos sentir dentro desse filme que eu dizia, e tem uma narrativa em que nós nos entusiasmamos com a própria história. E quando eu digo a história aqui, a história no sentido da narrativa. E ao longo desse caminho, nós estamos no presente, vamos ao passado, sentimos esse dia, aprendemos imenso como é que nós recuperamos a nossa cidade, qual é que foi o impacto que isto teve na história da humanidade, e saímos realmente com as emoções à flor da pele, e são essas emoções que fazem com que o conhecimento fique. Portanto, não temos dúvida que os visitantes, quando saem do Quake, lembram-se desta experiência para a sua vida.
Isso era um bocadinho a pergunta que eu também ia fazer a seguir, o feedback que vocês têm tido das pessoas.
Temos tido pessoas, realmente, o feedback de uma forma geral é fantástico, muito positivo. A nível dos portugueses que nos visitam, que curiosamente neste momento posso dizer que temos uma adesão de portugueses muito grande, cerca de 80% dos nossos visitantes são portugueses.
80%? Isso é imenso.
É imenso. Saem daqui maravilhados, até porque muitos entram aqui de alguma forma, alguns entram com algum ceticismo no sentido de achar que vou ver uma desgraça, não vou gostar, e na realidade percebem que nós não, nós queremos transmitir conhecimentos históricos e científicos, e queremos que...
Não é salientar só a desgraça, não é?
Não é salientar a desgraça, muito pelo contrário, nós queremos que a pessoa perceba e de alguma forma se faça uma homenagem àquele dia, e que se perceba que hoje temos a cidade que temos, esta cidade maravilhosa, que foi muito fruto de um acontecimento que, enfim, que teve uma repercussão enorme, não só em Portugal, mas na Europa, no mundo. E quem vem cá acaba por reter conhecimentos e factos que não têm ideia do impacto que este acontecimento teve. Portanto, e isto para dizer que o feedback tem sido muito positivo, e a minha maior satisfação, eu costumo dizer isto várias vezes e não me canso de repetir, é ver, por exemplo, famílias inteiras a virem fazer programas familiares, desde o avô com o neto, a grupos que vêm só em família, por exemplo, de 10 pessoas, que vêm a família inteira e que saem daqui extasiados. Portanto, e isto para nós é muito gratificante.
Ricardo, queria dizer alguma coisa?
Sim, queria no seguimento disto que a Maria acabou de dizer e do feedback dos visitantes, nós estamos em média cerca nos 80% de visitantes nacionais, mas cada vez mais estamos a ter visitantes estrangeiros também. Isto toca com um ponto que tem muito a ver com isto, que é, no início falávamos da missão do Quake e do seu propósito. Para um habitante português, para um português ou para um habitante de uma zona sísmica, aquela missão está muito clara. Mas se eu viver em Londres ou em Paris, que não são zonas de risco sísmico, aquilo não me diz tanto. Mas o Quake tem aqui uma história, e a forma como ela a conta, que de repente ganha uma relevância muito grande, mesmo nesses públicos que não vêm de zonas de risco sísmico, que é o seguinte, que o dia 1 de novembro de 1755... mudou a cidade de Lisboa, mas mudou muito mais do que isso, mudou a Europa e mudou o mundo. Nós éramos uma das maiores cidades do mundo na época, era a quarta maior cidade, éramos uma das cidades mais importantes do ponto de vista do comércio mundial, estávamos cheios de estrangeiros que habitavam a cidade à época, e que presenciaram todos eles uma história que é o início de uma nova era na história da humanidade, e que se deveu a este acontecimento trágico, porque pela primeira vez se aplicou o pensamento científico a tentar explicar um evento sísmico, porque antes era tudo obra de Deus, e isto tudo foi questionado, tudo foi debatido pelos filósofos da época. A Europa estava a despontar o iluminismo e a ganhar muita influência no pensamento da sociedade da época, todos esses pensadores, o Kant, o Voltaire, o Rousseau, debateram imenso este tema. Isto fez com que todo este pensamento iluminista se acelerasse, porque na realidade esta mudança de paradigma acontece com este evento. E daí hoje podemos dizer com segurança que o berço da sismologia acontece no dia 1 de novembro de 1755 e nos dias posteriores, quando as primeiras medidas das providências e o inquérito do Marquês de Pombal é talvez o primeiro facto que demonstra isso, que é o pensamento científico aplicado a estes eventos. Portanto, a sismologia nasce nesse dia. Do ponto de vista do urbanismo, o planeamento da reconstrução da cidade de Lisboa foi o primeiro plano urbano em larga escala de uma cidade, e depois mais tarde uma série de cidades europeias seguem também esse caminho estratégico de planeamento urbanístico, e também aí foi uma inovação muito grande. E do ponto de vista da sociedade, que ainda estávamos numa lógica de transição dos regimes absolutistas para regimes muito mais abertos, em que a Revolução Francesa, um pouco mais à frente, tem também um efeito muito grande. Hoje podemos questionar que é, se não tivesse havido o terremoto de 1755, se calhar o mundo não tinha evoluído daquela maneira, com aquele ritmo que a gente viu, e naquela época. Portanto, esta é a história também que nós contamos a quem nos visita e não mora em Portugal, que é a importância que este dia teve na história da humanidade. E, se me permite aqui um último minuto, uma das coisas que é muito questionada no Quake é o próprio nome Quake. E nós, como fundadores, debatemos muito isso. E sempre sentimos, desde o início, a necessidade de ter um nome que nos permitisse levar uma mensagem ao mundo, além fronteiras. E, nesse sentido, o Quake não é porque o Quake seja para turistas. Muitas vezes ouvimos esta crítica. O Quake é um equipamento que é de Lisboa, feito com todo o amor a esta cidade, que ajuda à não descaracterização da cidade, porque a gente vê as cidades que vão ganhando cada vez mais turismo ficam descaracterizadas, são franchisings em todo lado, sem desprimor nenhum para as marcas, porque todos nós também as frequentamos, mas tudo são Starbucks, tudo são McDonald's, não é? O Quake não é uma Disney, o Quake é uma coisa de Lisboa, feito por lisboetas, para uma cidade que eles gostam muito. E nesse sentido temos muito esta vontade e este orgulho de ter um nome e ter hoje em dia um conteúdo que permite levar esta história fantástica de Lisboa e de Portugal ao mundo e posicioná-la com a importância que ela teve.
Aliás, e voltando um bocadinho atrás naquilo que eu tinha dito, e sem desprimor mais uma vez para o London Dungeon, nós poderíamos ter feito o Lisbon Dungeon e não quisemos fazer, precisamente porque achamos na altura que tem que ser uma coisa única e muito nossa e própria, que não descaracterize a cidade e que não descaracterize de maneira alguma a nossa história. Portanto, e daí o Quake, para ser realmente além, ser uma marca além fronteiras. Pronto.
E é mesmo assim. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Maria. Os meus filhos estão-me sempre a pedir para vir aqui ao Quake. E antes de nos despedirmos, eu queria perguntar se vocês vão ter agora, durante o mês de novembro, algum evento que seja relevante e que os nossos ouvintes possam vir a saber.
Nós queremos, temos esta ambição que o mês de novembro seja o mês do Quake, portanto, será, portanto, no dia 1 de novembro, pode-se dizer celebração, mas o termo certo é a evocação do terremoto de 1 de novembro de 1755, e a partir deste dia, este dia vai ser logo marcado por umas sessões especiais. Vamos ter umas sessões muito especiais aqui no Quake, que não vamos aqui divulgar.
Acho que podemos,
abrir um bocadinho o véu. Vamos ter alguns atores que vão estar na experiência e que vão ter um papel especial juntamente com os nossos visitantes.
Portanto, ao longo da visita.
Ao longo da visita, exatamente, durante todo o dia. E para além disso, vamos também ter música barroca a acompanhar, portanto, todo, não o percurso, mas todas estas áreas comuns para o visitante estar como se estivesse num espetáculo, pronto.
É viver à época.
Viver à época, vai ser mesmo recriar a época em todos os seus sentidos. Para além disso, o mês de novembro vai ser pautado por diversas ações e a mais importante que vamos ter é efetivamente a chamada Feira do Livro, em conjunto, em parceria com a Junta de Freguesia de Belém, ali no Terreiro das Missas, que será de 12 a 20 de novembro. E esta Feira do Livro tem a particularidade de ser uma feira só com o tema do terremoto, portanto vamos ter várias editoras representadas com livros do tema, nas diferentes vertentes, científica, histórica, urbanística, até mesmo para livros infantis com este tema, e vamos convidar vários escritores que vão estar presentes nesta feira a falar sobre os seus livros. Posso lhe dizer que estão confirmados neste momento Mark Moleski, que é um escritor americano que teve muitos anos a investigar sobre a nossa cidade e sobre este acontecimento e que vem cá, curiosamente, fazer, portanto, uma sessão de autógrafos e falar sobre o seu livro, que é O Abismo do Fogo, e a escritora também espanhola Vicky, para quem aprecia a escrita da Vicky e o livro dela Ressurreta, que fala também sobre o terremoto de 1755, que é um livro também muito bem escrito ao minuto, o livro está escrito ao minuto, portanto está muito bem escrito. Vamos também em princípio ter o Rui Tavares,
o pequeno grande
livro do terremoto. Não vamos ter o Voltaire.
Esse já não pode estar cá connosco.
Mas vamos ter uma surpresa em relação ao Voltaire. E porquê que eu falo no Voltaire? Porque, curiosamente, é um dos nossos best-sellers. E seria ingrato não ter uma referência a este livro, que é um dos nossos best-sellers. E ficamos muito, mas mesmo muito surpreendidos com o facto de uma loja que vende diversos artigos de merchandising, o nosso melhor artigo de venda realmente é um livro sobre o terremoto de 1755.
Muito obrigada, Maria. Muito obrigada, Ricardo. De certeza que os nossos ouvintes também vão querer vir aqui depois desta publicidade, não só do que vai acontecer em novembro, mas também do Quake. Eu acho que eu própria já tive esta experiência e foi mesmo fantástica. Eu não estava, a minha mãe já tinha vindo, tinha-me falado e eu disse, é melhor não contar muito, que é para eu não criar grandes expectativas e não saber, e depois quando cheguei aqui de facto é mesmo, vale mesmo a pena. Portanto, convidamos todos os ouvintes, e como disse, os meus filhos estão sempre a dizer, quando é que nós vamos a qualquer outro? Qualquer dia.
Serão muito bem-vindos.
Obrigada, Maria, obrigada, Ricardo, mais uma vez. Obrigada. E vamos passar a ti, Fátima.
Esta entrevista está a ser muito interessante e está a dar-nos a oportunidade de conhecermos melhor o Museu Quake. Muitas vezes as pessoas dizem que este museu é caro, mas afinal se calhar até nem é tão caro assim, porque ele oferece-nos realmente uma experiência diferente do que foi o terremoto em Lisboa. E é preciso também dizer que o investimento para que este museu funcione tal e qual como ele é oferecido ao público é um investimento 100% privado e não tem qualquer apoio financeiro que não seja este investimento privado. E vamos voltar à Luísa, que tem neste momento, eu acho, e para entrevistar tem aqui uma entrevista muito especial para fazer. Já vamos ouvir.
Fátima, estamos agora aqui na saída da exposição. Vamos aqui falar com uma menina que é a Assunção e que teve a fazer esta experiência, a viver esta experiência. O que é que tu achaste, Assunção?
Achei muito divertido e um bocadinho assustador.
Foi um bocadinho assustador? Tiveste medo naquela parte da igreja?
Uhum.
Sim. Qual foi a parte que tu gostaste mais lá dentro?
A parte da máquina do tempo.
A máquina do tempo, não é verdade? Porque nós entramos numa máquina do tempo e vamos durante não sei quantos anos.
Aham.
Não ficaste presa no elevador?
Não.
Olha, e diz-me uma coisa, Assunção. Tu viste numa das salas que eles iam preparando as pessoas para se houver um sismo. Tu sabes o que é um sismo? Que é um
terremoto.
Exato. E as pessoas têm que se preparar. Aprendeste alguma coisa sobre isso?
Uhum. Devemos prender os armários à parede.
Muito bem, uma ótima medida.
E devemos nos esconder num sítio seguro.
É isso mesmo, não é? Sabes que isto pode sempre acontecer a qualquer momento, nós temos que estar preparados. Eu estava ali a falar com a Sofia e a Sofia estava-me a dizer que havia pessoas que dormiam vestidas. Sabes porquê?
Não.
Para se acontecesse um terremoto durante a noite, elas não estarem nuas nem de pijama. Achas que isso era bom?
Não.
Tu queres dormir vestida?
Quero.
À espera do terremoto?
Sim. Sim.
Olha, e tu tinhas assim esta ideia de que o terremoto destruiu tanta coisa aqui em Lisboa?
Sabias?
Mais ou menos.
Sabes o que é que aconteceu ao rei?
Não.
Ele não ficou a viver lá embaixo no palácio?
Ficou aonde?
Foi cá para cima, para onde nós estamos agora, perto aqui deste nosso sítio, veio para a ajuda. Sabes porquê?
Os meus avós vivem na ajuda.
Tu não me digas que os teus avós conheceram o rei?
Não.
Os teus avós vieram para a ajuda e vieram muito bem porque é uma zona muito segura para os terremotos. Não sabias?
Não.
Olha, Assunção, muito obrigada pela tua participação. Tu gostaste mesmo de vir aqui?
Uhum.
Vais recomendar aos teus amigos?
Sim.
Para virem visitar o Quake?
Sim.
Boa. Obrigada. E até qualquer dia.
Adeus.
Adeus. Agora vamos passar aqui à mãe da Assunção, que também queremos ouvir aqui um bocadinho o testemunho. O que é que achou desta experiência?
Achei muito interessante e muito dinâmica. É uma maneira diferente de ver...
Acha que esta forma mais interativa e em que nós sentimos os cheiros, o calor, o frio, acha que isto retém mais na nossa cabeça e fica-nos uma memória mais fixa?
Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida nenhuma.
Isto também, se calhar, ajuda um bocadinho os visitantes a terem a noção do que é que foi, não é?
Do que é que foi e do contexto histórico da época, tem imensas informações úteis.
Exatamente. Qual foi a parte que gostou mais? Eu já perguntei à Assunção, mas agora quero saber a sua.
Bem, a mim foi esse contexto histórico, falarem de Lisboa na altura e de perceber também um bocadinho mais pormenor esta parte de como foi a reconstrução e o planeamento, Marquês de Pombal e o resto do grupo de trabalho.
Exatamente. E também faço a mesma pergunta, tinha noção de que foi tão devastador?
Sim, mas ver assim, quase como se fosse ao vivo, é um bocadinho...
É verdade, é que as pessoas às vezes dizem, pronto, foi, está bem, foi incêndio, foi maremoto, foi terremoto, mas vendo as imagens, não é, uma pessoa fica com uma noção um bocadinho...
Sim, um bocadinho uma noção do desastre que foi, assim, da catástrofe. Exatamente.
Muito obrigada pela vossa participação. Fátima, vamos agora passar então para estúdio, pode ser?
Vamos ouvir os 4:30 com O Tempo Vai Esperar e os Vai e Vem com Cara Bonita.
O tempo vai esperar de ter-se por aí para eu poder ficar assim olhar para ti. O tempo sabe bem, até o tempo entendeu, que não se apressa alguém que te olhe como eu. És água no deserto, o meu palpite certo. És luz do sol, luz do sol, sua explosão de graça, golo ganho na raça, meu farol. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Quando o tempo escapa, olho-te à socapa, mas te quero aqui. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Se mais tempo tenho, mais eu me entretenho a olhar para ti. O tempo vai esperar, tal como eu lhe pedi, não pôde recusar. Bastou-lhe olhar para ti. O tempo sabe bem, até o tempo entendeu, vai querer ficar também, olhar como eu. És água no deserto, o meu palpite certo. És luz do sol, luz do sol, sua explosão de graça,
golo ganho na raça, meu farol. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Quando o tempo escapa, olho-te à socapa, mas te quero aqui. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Se mais tempo tenho, mais eu me entretenho a olhar para ti. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Quando o tempo escapa, olho-te à socapa, mas te quero aqui. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Se mais tempo tenho, mais eu me entretenho a olhar para ti.
O tempo vai esperar, a olhar,
a olhar,
a olhar,
a olhar para ti.
Sim, tu és muito mais uma cara bonita. Se trouxeste só um pouco de magia, fizeste o meu dia.
Sim, tu és muito mais que uma cara bonita. Se trouxeste só um pouco de magia, fizeste.
Final.
Os dois debaixo da chuva e eu a sussurrar.
Sim, tu és muito mais que uma cara bonita. Se trouxeste só um pouco de magia, fizeste o meu dia.
Agora já temos aqui em estúdio a Luísa, que acabou de regressar do Quake, onde esteve a fazer a reportagem e a entrevista. Luísa, o que é que tu achaste? Gostaste de ir ao Quake? Gostaste da entrevista? Como é que foi?
Olha, Fátima, gostei muito. Acho que os diretores são duas pessoas que tiveram a descrever e mostraram mesmo bem. Acho que os nossos ouvintes devem ter gostado de ouvir toda esta entrevista, que fala sobre desde o início do que eles pensaram ser o museu até à concepção e tudo. E depois, claro, terminamos com a Assunção, que eu acho que
era que foi, muito engraçado, não
foi? Foi muito engraçado e foi também giro teres a perspectiva tanto do adulto e da criança, não é?
Pois.
Porque no fundo às vezes as pessoas também acham, este museu se calhar é mais
assustador,
portanto é mais para adultos, as crianças se calhar não vão gostar muito, e realmente a Assunção acabou por falar sobre a própria exposição e reter essas informações e tudo o que lhe foi dado ao longo
da visita. E sobretudo também, se calhar, esta abordagem, que à partida pode parecer assim, uma coisa um bocado assustadora, porque tu vais, tu sentes... como é que é?
É a tremer.
A tremer e mais os barulhos todos e tudo isso. Se calhar acaba por ser, até para uma, para a Assunção ou para qualquer outra miúda, acaba por ter aqui um efeito que à partida podes julgar que não, mas na verdade é positivo, porque desmistifica um pouco este medo
isso,
que se associa aqui ao terremoto, e em Lisboa ter havido este terremoto, e se calhar pode acontecer outra vez.
Sim,
portanto,
sim.
Na verdade, perceber como é que nos podemos preparar.
E reparaste que ela até ela disse, sabia.
Não é? Pois, ela sabia.
Sim, ela decorou aquilo tudo, e é importante nas crianças também terem essa percepção e terem essa noção. Que realmente o terremoto pode acontecer a qualquer momento e estarem preparados.
Exato, e este terremoto foi, já foi há imenso tempo, não é? 1755, foi há imenso tempo. Mas foi um terremoto muito forte, ele foi de magnitude 9. Isto é um terremoto à séria, não é? E esta tragédia, esta situação acontece neste dia 1 de novembro de 1755, por volta das 9:30 da manhã, de um dia de sábado, e quando muitas pessoas estavam, ou se dirigiam, ou estavam já nas igrejas para celebrar o dia de Todos os Santos, não é?
É verdade, e sabes que... É verdade, lá estou a dizer, é verdade.
Há pessoas que têm comentado isso, tá?
Que nós temos sempre a dizer, é verdade.
É verdade, não é? Mas se calhar até podemos...
Se calhar até podíamos passar aqui uma música...
Musicazinha, não é? Para responder a estas pessoas...
A quem
nos
está a criticar.
E que está sempre a dizer que
é verdade. É verdade. Antes de dizer é verdade, que é mentira.
É mentira, pois.
É mentira, é mentira. É mentira, sim senhor. Eu nunca pedi um beijo, quem mudou foi meu amor.
É mentira, é mentira, é mentira, sim senhor.
Eu nunca pedi um beijo, quem me deu foi meu amor.
Fátima, e se calhar os nossos ouvintes também não sabem que o Dom José, o rei Dom José I e a sua família sobreviveram ao terremoto por se encontrarem nesse dia no Palácio Real de Belém, uma vez que as princesas quiseram passar o dia santo na sua residência de campo. A zona de Belém, que era considerada à época um dos arredores da cidade de Lisboa, era povoada por apenas palácios e quintas, não tendo por isso sofrido de forma tão devastadora os efeitos do terremoto. Os habitantes da cidade, incluindo o rei Dom José I e a sua corte real, acabaram por se retirar para algumas zonas da cidade, nomeadamente para a zona do Alto da Ajuda, onde foi construída a Real Barraca da Ajuda. Isto foi o quê? Uma construção improvisada, que alojou o rei e a família real, que era uma espécie de uma tenda. E as zonas escolhidas foram as menos afetadas por este desastre, onde se previa que poderiam estar a salvo se outro terremoto voltasse a acontecer, ou uma eventual réplica também.
Pois, e esta Real Barraca da Ajuda estava no sítio onde hoje é o Palácio da Ajuda, não é?
É verdade.
Olha, lá estás tu.
Por isso, é verdade. Não, não é verdade, não, não é, é mentira,
estás,
é mentira.
Que mania.
Onde hoje está o Palácio da Ajuda era a Real Barraca, por isso é que construíram o Palácio, e a partir dessa altura a família real deixou de ir para o Paço da Ribeira, portanto para o Palácio no Paço da Ribeira, que é hoje o Terreiro do Paço, e passou a habitar então no Palácio da Ajuda.
Pois, e este terremoto de 1755, uma coisa que vem aqui... realçar é a fragilidade da construção em alvenaria, e por isso é que uma boa parte da cidade ficou completamente destruída. Porque a alvenaria, ao que parece, tem uma capacidade muito reduzida de absorção e dissipação da energia libertada por um sismo. E assim, quando se reconstrói a cidade, quando o Marquês de Pombal...
traça o plano, não é? Juntamente com os arquitetos.
Exatamente, da reconstrução da cidade.
Ainda não era Marquês de Pombal?
Não.
Não, era ministro.
Era ministro.
Só mais tarde.
Ainda não era Marquês. Não, não só era. Depois de ter portado muito bem, ter feito um grande trabalho,
sim,
não é?
É que foi reconhecido.
Muito bem. Passou a ser então o Marquês de Pombal. Então, estas novas estruturas são ainda hoje consideradas como uma das primeiras grandes construções antissísmicas do mundo. E referimos-nos a uma coisa que é portuguesa, que é a gaiola pombalina.
Pois, este sistema permitia que os edifícios abanassem, mas não se destruíssem.
Exato. Porque permitia abafar, absorver, não é? Não é? Abafar,
exatamente.
Absorver estas cargas sísmicas. E chegou agora o momento de participar, adivinha, no nosso passatempo. Então, nós temos sempre, em todos os programas, quer seja das terças, quer seja das sextas, um passatempo. O de hoje é um passatempo onde pode ganhar um prémio, mas tem que responder a uma pergunta. E claro, já adivinhou que a pergunta vai ter que ser sobre o terremoto, não é? E a resposta a esta pergunta pode ser dada enviando-nos uma mensagem para o 929-058-227. Se esteve atento ao nosso programa até agora, saberá como responder corretamente à nossa pergunta. O primeiro ouvinte a enviar uma mensagem e acertar na resposta irá ganhar...
Irá ganhar dois bilhetes para visitar o Museu Quake, que se situa aqui na nossa freguesia, na rua do Cais da Alfândega Velha 39. Fica perto do Museu Nacional dos Coches, do Mate, da Central Tejo. Encontra-se também a 10 minutos do Mosteiro dos Jerónimos, do Centro Cultural de Belém e do Padrão dos Descobrimentos, e a cerca de 20 minutos de distância da Torre de Belém.
Pronto. Nós demos estas indicações todas para que não tenha dúvida onde é que este museu se situa e não deixar de o visitar.
É mesmo. E a pergunta do passatempo de hoje é esta. O terremoto de 1755 foi o pior desastre natural da história de Lisboa, a que se seguiram várias réplicas, incêndios e vários maremotos que acabaram por destruir quase toda a cidade.
E a pergunta é?
E a pergunta é, qual foi a magnitude do terremoto na escala de Richter?
Teria sido 4, 6 ou 9?
Quem acertar ou se aproximar mais da resposta correta será o vencedor do passatempo de hoje.
Lembramos que estamos a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, o programa Olá Vizinho, e que pode participar diretamente às terças e sextas com sugestões, músicas pedidas, mensagens de parabéns e ainda participar ao vivo no nosso passatempo do Olá Vizinho. E saiba como já de seguida. Se quiser participar, partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227. Ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt.
Um dos temas que temos para hoje são as tradições do dia 1 de novembro. E se calhar os nossos ouvintes não sabem que as ofrendas aos mortos são comuns em diversas culturas pagãs, incluindo a celta, que ocuparam o território que hoje conhecemos como português. Acredita-se que foi com base nessas tradições que lembram e homenageiam aqueles que partiram que nasceu a festa do Halloween, assumindo contornos curiosos de país para país.
O peditório do Pão por Deus no nosso país está também associado a essa tradição de oferenda aos defuntos e celebra-se no Dia de Todos os Santos, o Dia dos Fiéis Defuntos. O Dia de Todos os Santos era já chamado o Dia do Pão por Deus no século XV e nesse dia repartiam-se os alimentos pelos mais pobres.
E este hábito ganhou força um ano após o grande terremoto de 1755, que destruiu completamente parte da capital, que nós já vimos, e que aconteceu justamente no dia 1 de novembro, Dia de Todos os Santos. Nessa época, a fome e a miséria sentiram-se pela cidade e reforçou a necessidade de partilha de alimentos com os mais necessitados. Em 1756, as pessoas percorreram as ruas de Lisboa batendo às portas e pedindo qualquer esmola, mesmo que fosse apenas pão. Dado o desespero, as pessoas pediram pão por Deus. Em troca, muitos pedintes receberam pão, bolos, vinho, outros alimentos para honrar os seus mortos e pedir pela sua alma.
Assim, o Pão por Deus, ou Dia do Bolinho em Portugal, é uma tradição celebrada no Dia de Todos os Santos e é uma tradição antiga com raízes semelhantes às do Dia das Bruxas ou o Halloween, que é dos países anglo-saxónicos, no qual as crianças batem às portas pedindo doces ou travessuras, o trick or treat, e sobre o qual já vos vamos falar neste programa e já foi falado também no programa da passada sexta.
Hoje, Dia de Todos os Santos, em Portugal as crianças saem à rua e juntam-se em pequenos bandos para pedir o Pão por Deus de porta em porta com os versos e lenga-lengas do Pão por Deus.
Alusivo ao tema do Pão por Deus, vamos passar para os nossos ouvintes uma canção por Inês Pupo e Gonçalo Prado.
Música. saquinho, bolinhos ou bolinhos, para levarmos aos avós. Bolinhos ou bolinhos, para levarmos aos avós. Se nos der algum bolinho, é porque é um bom vizinho. Se não der mesmo nadinha, cheira mal nesta cozinha. Se não der mesmo nadinha, cheira mal nesta cozinha. Não é preciso dar muito, o que conta é intenção. Bom por Deus é hoje o dia, abra a casa e o coração. Não é preciso dar muito, o que conta é intenção. Bom por Deus é hoje o dia, abra a casa e o coração. Cheira mal nesta cozinha. Bom por Deus, ó, um bolinho para levar neste saquinho. Bolinhos ou bolinhos para levarmos aos avós. Se nos der algum bolinho, é porque...
Vamos também falar-lhes da tradição dos bolinhos típicos que são especialmente confeccionados para este dia.
Estes bolinhos são feitos com base de farinha e erva doce, com mel. Noutros locais leva batata doce e abóbora. E também frutos secos com passas e nozes. E são chamados os bolinhos dos santos, ou santurinhos, ou broas dos santos.
É também costume em algumas regiões os padrinhos oferecerem um santinho aos seus afilhados. E como já tínhamos falado, hoje também vamos referir alguns famosos que fazem ou faziam anos no dia 1 de novembro. E temos um que, infelizmente, já não está connosco, portanto, fazia, é 1
Sim,
de novembro.
Mas é um incontornável, não é?
É verdade, o Carlos Paião, que nasceu em Coimbra, e desde muito cedo o Carlos Paião demonstrou ser um grande compositor, sendo que no ano de 1978 já tinha escrito mais de 200 canções. Em 1980, concorre pela primeira vez ao Festival RTP da Canção, numa altura em que este certame representava uma plataforma para o sucesso e a fama no mundo da música portuguesa, mas não foi apurado. Como nós sabemos, não é? Ir ao Festival da Canção, naquela altura, era o lançamento, a rampa de lançamento.
Era assim uma coisa, uma meta,
uma
um
meta.
Objetivo, não é?
Com playback, ganhou o Festival RTP da Canção em 1981, com a esmagadora pontuação de 203 pontos, deixando para trás concorrentes tão fortes como as Doce e o José Cid. José Cid que tinha ganho o Festival da RTP da Canção no ano anterior.
Que era alguém muito conhecido e conceituado já nessa altura, não é?
É mesmo.
Esta canção é uma crítica divertida, mas contundente aos artistas que cantam em playback e ficou no Festival da Eurovisão, embora aqui tenha ganho 203 pontos, depois no Festival da Eurovisão desse ano, ficou em penúltimo lugar. Mas, enfim, aqui... Foi
em Portugal.
Uma vitória esmagadora, não é?
Muito mesmo.
É verdade.
E com os nossos ouvintes, vamos deixar agora uma música do Carlos Paião que se chama Playback.
Claro, tinha que ser, não é?
Podes não saber cantar, nem sequer assobiar. Com certeza que não vais desafinar.
Nada que enganar. E assim mesmo sem cantar vais encantar.
Acham que vamos agora anunciar o vencedor do nosso passatempo?
É mentira, é mentira.
É mentira, sim senhor. Porque neste programa não iremos já anunciar o vencedor do passatempo. O nome do vencedor será anunciado no nosso programa de dia 8 de novembro, na próxima terça-feira. O vencedor está convidado a vir aqui ao quiosque da Rádio Freguesia de Belém durante o programa para levantar os seus bilhetes. Não se esqueça que o programa é entre as 10 e as 11 da manhã.
Isso. E para todos aqueles que não acertaram na resposta ou não chegaram a tempo de serem premiados, não se preocupem, porque já na próxima sexta-feira irão ter nova oportunidade de participar no Olá Vizinho, já que vamos ter mais passatempos. E vamos, neste momento, relembrar mais um famoso nascido no dia 1 de novembro.
Muito bem, Paulo Gonzo, cantor português também.
Outro muito conhecido, não é?
Cantor português, do nome verdadeiro, Alberto Ferreira Paulo. Muito bem.
Eu acho que ele escolheu Paulo Gonzo muito bem, não é?
É melhor.
Não tenho,
como nome artístico, ficou
melhor. Não estou a criticar o ser Alberto Ferreira Paulo, mas acho que Paulo Gonzo...
Fica melhor.
Sim, e tem muito mais a ver com ele.
É? É verdade, também. Ah, é verdade, lá estou eu a dizer, é verdade.
É mentira. Não, neste caso não é.
Neste caso é verdade.
Neste caso é mesmo verdade. Tem que ser.
Sei de cor cada traço do teu rosto. Do teu olhar, cada sombra da tua voz e cada silêncio, cada gesto que tu faças, meu amor. Sei tudo agora, sei cada capricho teu e o que não dizes ou preferes calar. Deixa-me adivinhar, não digas que o louco sou eu. Se for tanto melhor, amor. Sei-te de cor. Sei por que becos te escondes. Sei ao pormenor o teu melhor e o pior. Sei de ti mais do que queria. Numa palavra diria. Sei-te de cor. O teu e o que não dizes ou preferes calar. Deixa-me adivinhar, não digas que o louco sou eu. Se for tanto melhor, amor, sei-te de cor. Sei de cor. Cada traço do teu rosto, do teu olhar, cada sombra da tua voz e cada silêncio, cada gesto que tu faças, meu amor, sei tudo de cor.
O ano de 1997 marcou a edição de quase tudo. O álbum de maior sucesso da sua carreira, do qual fez parte o dueto com Olaf Bilac, dos Santos e Pecadores, na nova versão de Jardins Proibidos. Venderam-se mais de 200 mil cópias e este trabalho incluiu ainda o sucesso do Deite Quase Tudo, a canção mais tocada na rádio em 1997, logo a seguir aos Jardins Proibidos.
Entre várias atuações relevantes em toda a sua carreira, também se destaca a que se deu em setembro de 1996, aqui no Estádio do Restelo, portanto, aqui na Freguesia, e na primeira parte do concerto de Tina Turner, em junho de 98. E na Expo 98, juntamente com o grupo australiano Savage Garden, e em maio de 99, com vários artistas portugueses no palco do Coliseu de Lisboa, em solidariedade para com o povo de Timor. Portanto, muitas atuações e lugares de destaque.
Exatamente. E chegou o momento de ouvirem uma música do Paulo Gonço, Deite Quase Tudo.
Entrando sem me pedires e marcaste os teus sinais, tatuaste a minha vida, ferro e fogo e muito mais. Escolhaste os meus segredos e eu deixei, sem reservas nem pudor, invadiste os meus sentidos, que não fiz por amor, e deixaste a minha vida meio perdida neste beco sem saída. Dei-te quase tudo e quase tudo foi demais. Dei-te quase tudo, leva agora os teus sinais. Dei-te quase tudo e quase tudo foi demais. Dei-te quase tudo, leva agora os teus sinais. Todas as leis e deixaste-me ao sabor da loucura. Deito os dedos e os anéis e o que tinha de melhor. Deito quase tudo e quase tudo foi demais. Agora os teus sinais. Dei-te quase tudo e quase tudo foi demais. Dei-te quase tudo, leva agora os teus sinais. Dei-te quase tudo e quase tudo foi demais. Dei-te quase tudo, leva agora os teus sinais.
Resta-nos dizer obrigada a todos os que estiveram connosco hoje no Olá Vizinho, um programa de entrevistas em direto na Rádio Freguesia de Belém. Estamos quase no final deste nosso programa, que acontece todas as terças-feiras às 10 da manhã, a partir do estúdio da Rádio Freguesia de Belém.
E antes de fecharmos, queríamos antecipar uma saudação muito especial para o nosso participante premiado e queremos dizer quem é no próximo programa. Na próxima terça-feira, dia 8 de novembro, regressaremos com mais um passatempo.
Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa. E cá vos esperamos na próxima terça-feira, dia 8 de novembro, pelas 10 horas da manhã.
Estaremos aqui em direto do nosso estúdio da Rádio Freguesia de Belém para vos fazer companhia durante uma hora nesta rádio online para lhe dizermos
Olá vizinho.
Olá vizinho.
Olá vizinho.
Olá vizinho.
Olá vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas às 10 da manhã, somos a sua companhia.